Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com Daniela Galvão, terapeuta da fala aqui em Portugal. Bom, já falamos no primeiro, segundo bloco, quem perdeu as informações anteriores pode recuperá-las no site da RUM, em www.rum.pt, que ficam todos os podcasts gravados lá no portal. Agora, nesse bloco, vamos falar dos benefícios e resultados do tratamento. Bom, Daniela, quais seriam, então, os principais resultados que os pacientes costumam relatar após esse tratamento fonoaudiólogo?
Os resultados, né, os relatos mais comuns de serem ouvidos é a redução do ronco, aquele sono ficar mais profundo, acordar com mais disposição, melhora na respiração nasal e até a diminuição do uso do CPAP, em alguns casos, claro. Então, a qualidade de vida melhora muito quando o sono se torna mais eficiente. Então, os relatos, eles giram em torno disso, da qualidade do sono, né? Da arquitetura do sono, melhor falando, né?
E é o que a gente falou, né? Na verdade, se você melhora o sono também, vários dos sintomas...
Exato, vai repercutir, né? Vai impactar em várias áreas da sua vida.
Claro, claro.
Não é? Então, melhora o seu desempenho como um todo.
Claro.
Não é? Então, os relatos são muito disso, nesse sentido. Da diminuição, realmente, daquele som, né? Do barulho, do ronco. Então, isso também vai repercutir ali no seu companheiro, né? Ele vai perceber que está a ressonar menos, né, de uma intensidade mais baixa, e também o sono vai ficar mais profundo, ou seja, vai ser um sono reparador de fato, que na verdade a principal finalidade do sono é essa.
Claro.
Não é? Tem aquela fase quando nós somos crianças, né? A fase quando somos adolescentes, a liberação dos hormônios, do crescimento, nessa fase do sono. Então, assim, a higiene do sono, ela é muito importante. Né? Ela vai ser toda modificada com os benefícios da terapia.
Exatamente.
É nesse sentido, os relatos. Para teres uma ideia, Alexandre, eu vou até compartilhar uma experiência que eu tive bem próxima a mim. Uma experiência pessoal. É, eu tratei o meu esposo...
Que sorte a dele! Que sorte a dele!
Mas foi interessante. Ó, vou contar porque é um caso bem interessante. Ah, eu não vou entrar em tantos detalhes.
Não, conta.
Porque realmente o quadro é bem rico de detalhes.
Conta,
mas vamos
que a gente
lá.
Gosta.
Eu tratei o meu esposo na altura... eu nem era casada ainda com ele. Mas ele teve uma questão de saúde, né? Bem séria. Não foi...
Você já era fonoaudióloga.
Eu já era fonoaudióloga, já, porque você sabe que eu sou aquela fonossaura. Aquela fonoaudióloga de uns aninhos aí de jornada. Mas, enfim, eu já tinha bastante tempo de atuação. Só que o quadro dele, na época, ele teve um problema no ouvido, que ele teve uma repercussão. Então, ele sofreu uma cirurgia neurológica, né?
Uhum.
Porque era na região de cabeça, né? De pescoço. Então, ele teve um tumor, que graças a Deus não era cancro, né? Não era maligno, porém era um tumor vascular que ele invadiu algumas regiões importantes do cérebro e ele teve algumas consequências secundárias a essa condição de saúde que ele apresentou. Uma delas foi uma paralisia facial. Então, o que eu quero contar aqui que é interessante é o seguinte, eu fui tratar a paralisia facial dele, porém, à época ele já roncava, né? Então, ele já era um roncador... Bem intenso.
De primeira linha.
De primeira linha. Então, os exercícios que eu apliquei... Olha, veja bem, eu não apliquei exercícios propriamente para tratar o ronco dele.
Uhum.
Eu fui tratar a paralisia facial.
Sim.
Mas como são músculos comuns, né?
Uhum.
Eu fui tratar o terço inferior da face... a M face, se eu não me engano, direita, senhor... Bom, enfim, não vem ao caso. Mas assim, eu fui tratar a paralisia facial, mas o ronco diminuiu assustadoramente.
Olha só.
Foi. Ele sentiu esse impacto logo no início dos exercícios. Ele dizia assim, mas Daniela, eu quase não ronco mais. E os exercícios não foram com essa finalidade,
uhum.
né? Foi para tratar a paralisia facial, que realmente ele ficou de sequela. Então, veja como são benéficos, né?
Uhum.
Como movimenta realmente toda a musculatura.
É aquilo, né? A gente está tão acostumado a ir para o ginásio para trabalhar todas as musculaturas do corpo, mas realmente a musculatura facial é uma coisa que não se fala. Porque, na
Exatamente.
verdade, só pensa, atualmente, por questões estéticas, tem se falado um pouco mais,
Isso
né?
mesmo, é verdade, hein?
É,
Aquelas ginásticas faciais para rejuvenescimento, não é?
exatamente. É, a
Exato.
gente vê isso a todo momento.
É.
Mas realmente, para essa questão do ronco, da apneia, realmente a gente não ouve, não é muito comum falar no dia a dia.
Isso mesmo, para funcionalidade, né?
Exatamente.
Efetivamente, não é muito bem falado, né? Não é falado. Mas é isso. Então, assim, as repercussões são imensas, né? E, inclusive, a nível. Vamos pensar que vamos trabalhar funções e a própria musculatura em si, um treino, né? Um recrutamento muscular. Mas aí, acaba que o impacto. Também são em outros aspectos. Por exemplo, como você deu aí, que é da estética, não é? Mas trabalhamos primeiro a função, mas a gente acaba tendo esse benefício da parte da estética, porque há uma harmonia facial melhor, né? Harmoniza a face. Quando o músculozinho ali está com seu tônus adequado, você já vê que a posição dele, né? Essa postura que ele assume já muda. Então, isso já impacta positivamente, assim, até na fisionomia, eu diria, né? Porque trabalhamos a nível de tecido, né? De músculo. Então, a gente consegue mudar muita coisa e consegue até repercutir nessa parte de estética, que nem é tão a intenção, mas até esse benefício a gente consegue obter.
E pensando aqui agora, na verdade, então, se fizesse um trabalho em conjunto, eu adoro trabalhos multidisciplinares, pegar um profissional, né, da estética e trabalhar junto com o fonoaudiólogo,
Eu acho que seria a combinação perfeita.
um trabalho riquíssimo.
Riquíssimo, exatamente, riquíssimo. Pois é, quem sabe nós aqui pensamos sobre
Não é?
isso,
Como eu
hein? Quem
comecei.
sabe é uma área promissora aí de atuação, Alexandra,
Exato,
de repente.
você falando aí, falei, gente, eu não estou entendendo porque que esses dois
Que
profissionais ainda não
isso?
se encontraram.
Exatamente, um
Eu tenho
cirurgião plástico, por exemplo, quem sabe.
essa mania de fazer conexões.
Mas isso é muito importante, isso é muito bom. E a terapêutica, de uma certa forma, é interdisciplinar, não é? Eu não falo nem multidisciplinar, porque precisamos ali conversar com diversas profissões, não é? Não fazemos nada sozinho, não é? Eu tenho muito,
Exatamente.
muito ali a ajuda do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do psicomotricista, não é? Cada um, claro, com seu foco principal, mas o que a gente puder aliar ali, os conhecimentos, as ciências, é muito melhor. E
Eu
quem sabe
acredito
uma
que
área promissora dessa?
não é? Olha,
É, vamos pensar sobre
eu
isso.
acho que tem que pensar sobre isso, sim.
Muito bom.
E em quanto tempo que a pessoa já começa a perceber os resultados do tratamento?
Geralmente, normalmente, entre 4 a 8 semanas.
É muito rápido.
É muito rápido. Então, assim, entre 4 e 8 semanas já se tem um relato de que já melhorou de alguns sintomas desse. Sabe, agora também isso vai depender, Alexandra, vale aqui salientar, do comprometimento, não é? Vai depender,
Como sempre, a disciplina,
como
né?
sempre, a disciplina. Como sempre, não fazemos nada sozinhos e, como sempre, somos uma equipa. Eu penso muito, sabe, sobre a questão do paciente em si. Nunca é uma unidade, né? Eu vou até trazer um pouco do assunto. Da semana passada, nós comemoramos aqui, na verdade, aqui não, mundialmente falando, o Dia da Família. Então, se não houver também uma adesão de toda a família, né, ela participar toda desse processo, né, de ajudar, de auxiliar, de modificar algumas rotinas, né, porque muitas vezes também um ajuste de algumas rotinas vai influenciar bastante no sucesso terapêutico, é importante demais. Isso é primordial. Então, é a adesão, é o comprometimento, é a execução contínua desses exercícios e não de uma forma esporádica. Não adianta um tratamento feito, por exemplo, uma vez por mês. Isso já não é um tratamento, né? Porque quando se fala de terapêutica, de tratamento, se pensa na continuidade, na assiduidade daquele daquilo que é treinado. Não é como, você deu um exemplo, a gente vai ao ginásio, a gente trabalha toda a musculatura corporal, e se nós formos uma vez na semana, qual o resultado que vamos obter?
Exatamente.
Praticamente nenhum.
Exato.
Porque o músculo, ele precisa de condicionamento, ele precisa de frequência. Então, só com a frequência, com a repetição daquele movimento, é que a gente consegue obter aquele ganho de força, né? Como eu falei, de tônus, e conseguimos avançar para outro grupo muscular. Então, só dessa forma que o tratamento tem sucesso. Por isso que pessoas que aderem bem à terapia, entre 4 e 8 semanas, já se percebe uma memória até significativa.
E em que frequência? Para esse período aí de 4 a 8 semanas?
Uma frequência de a realização diária, como eu falei, né, por parte da pessoa, e pelo menos 2 vezes ao dia. Duas vezes ali ao dia é interessante. Começar pela lavagem nasal, como eu falei, feita com aquela... Geralmente, eu até peço para usar mais a seringa, não é? Não precisa um volume muito grande do soro ou do soro diluído, né, com a água destilada, como eu falei, para os hipertensos. Então... ali, 3 ml em cada narina no máximo, já que se consegue fazer uma boa lavagem nasal. Tem alguns exercícios que nós orientamos também em termos de liberação de muco, que é a secreçãozinha natural que fica no, nas nossas narinas. A gente consegue fazer essa liberação, essa limpeza dela, através de umas manobras, né, de umas massagens. Então, fazemos essa lavagem toda e iniciamos os exercícios. Como eu falei, tudo muito personalizado, porque também não adianta eu pôr um pack, vamos dizer assim, de um monte de exercício que a pessoa não vai conseguir fazer metade e não vai ter êxito.
Vocês têm que ser muito bem direcionado,
muito,
né?
Muito bem até direcionado.
Pra, até para ajudar a pessoa nessa disciplina e nessa rotina.
Exatamente, isso mesmo.
Porque tem que encaixar na rotina que hoje, né? Todo mundo tem uma rotina bem atordoada,
exatamente,
né? E tem que encaixar nisso.
Tem que encaixar nela, não pode ser algo que seja dispendioso ou que, né, que consuma muito tempo da pessoa. E geralmente a gente indica fazer pela manhã, né, ao acordar, fazer ali sua rotina e antes de dormir também um outro bom horário de executar.
Que são momentos que a gente tem mais, aqueles momentos mais íntimos, né?
Exatamente.
É o momento que você está ali por você.
Exatamente, por você. E também tem uma explicação fisiologicamente falando e anatomicamente falando, que é, ao acordar, realmente a musculatura, ela tende a estar mais frouxa, porque é uma queda muito brusca, né? Do tônus, né? Há uma hipotonia muito grande, uma frouxidão. Então, ao passo que eu recruto esses músculos, que eu vou estar a fazer os exercícios, então eu vou, como se eu tivesse a despertar essa musculatura, acordá-la também.
Sim.
E não só ali abrir os olhos. Então eu vou condicionar essa musculatura para ela enfrentar o dia inteiro e ao final do dia, que ela já está bem cansada, e também como uma preparação para dormir, né, que é o momento mais crucial que existe, né, que é o momento realmente do sono, onde acontece essa questão da apneia. Então, eu vou também preparar essa musculatura para eu conseguir dormir melhor. Então, são 2 momentos ali importantes dos exercícios serem praticados, desse treino muscular.
Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e todos os domingos, de 8 às 10 da manhã, estamos aqui no Olhar de Lá e de Cá a trazer muita informação e música brasileira de qualidade. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir.
com a escravidão. Se ela me tratava como um rei, ela fazia muitos planos. Eu só queria estar ali, sempre ao lado dela. Eu não tinha onde ir, mas egoísta que eu sou, esqueci de ajudar a ela como ela me ajudou. E não quis me separar. Ela também estava perdida, e por isso se agarrava a mim também. Eu me agarrava a ela, que eu não tinha mais ninguém. E eu dizia: ainda é cedo, 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 cedo. E eu dizia: ainda é cedo, cedo.
Não me deixaram nem sequer matizes. Passam as mãos da minha geração, heranças feitas de fortunas rotas, campos desertos que não geram pão, onde a ganância anda de rédeas soltas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás. Que eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Que pampa é essa que eu recebo agora, com a missão de cultivar raízes? Se dessa pampa que me fala a história, não me deixaram nem sequer matizes. Passam as mãos da minha geração, rédeas soltas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás. Porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Herdei um campo onde o patrão é rei, tendo poderes sobre o pão e as águas, onde esquecido vive o peão sem leis, de pés descalços cabristeando mágoas. E o que hoje herdo da minha grande rua é um desafio que a minha idade afronta, pois me deixaram com a guaiaca nua para pagar uma porção de contas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás. Porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai.
Refletir nos os meus dias de paz e os meus dias de luta. Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo, se hoje canto essa canção,
ouvir o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e estou todos os domingos aqui com vocês no olhar de lá e de cá, de 8 às 10 da manhã. Hoje recebemos aqui no estúdio Daniela Galvão, fonoaudióloga, terapeuta da fala aqui em Portugal. Estamos a falar sobre apneia, ronco. Já falamos, já demos várias informações, mas agora no nosso último bloco, Daniela, vamos às dicas. É sempre bom, né? Encerrar, falamos, explicamos, mas agora vamos às dicas. Quais que seriam os hábitos que podem piorar o ronco ou a apneia? E o que o ouvinte pode começar a mudar a partir de hoje? Ele já pode, ele, por conta própria, em casa?
Ele deve.
Deve,
pronto. Ele deve mudar. Tem muitos hábitos que precisam ser modificados, não é? Por exemplo, evitar álcool antes de dormir. Né? Bebidas alcoólicas.
Gente, mas geralmente eu tomo álcool antes de dormir.
Pois. Pronto. Evitar é importantíssimo, Alexandra. Tá, vai fazer uso, vai tomar um vinhozinho, uma tacinha. Tente tomar no horário o quanto antes.
O né? que seria um prazo assim aceitável?
Eu vou dizer aceitável, tá? Sendo generosa, uma hora.
Uma hora? Tá bom. Você chega em casa, vai tomar um banho, relaxa.
Exato. Pronto. Toma aquela tacinha só para realmente relaxar um pouco mais. Dá esse intervalinho aí de uma hora para deitar, né? Para ir para a cama. Então, assim, é indicado realmente, a partir de hoje, evitar esse uso de álcool próximo do horário de dormir. Outra recomendação importantíssima que faz parte, inclusive, do início do tratamento mesmo em si. Perder peso, principalmente para quem está com sobrepeso ou até obesidade. O principal tratamento inicial é perda de peso, é melhorar a alimentação, equilibrar essa alimentação. E principalmente a falar que antes de dormir, não comer comidas de difícil digestão antes de dormir. Aquelas comidas pesadas que falamos, né? Aquela comida que vai causar uma lentificação maior ali daquele processo digestivo. Eu vou dar até um exemplo que muita gente não pensa nesse exemplo. Mas leite, não é? Leite, derivados de leite, sim. É um alimento que retarda o processo digestivo.
Gente, eu adoro tomar um leitinho para dormir.
Pois é. Alexandre, eu devo lhe dizer que nem as crianças deveriam.
Olha só, o olhar de lá e de cá me traz tantos aprendizados. É sério, leite?
É sério, leite. O que que ele causa? Ele tem um componentezinho, a própria constituição dele, né? Essas bebidas laticínias, né? E eu não falo só de leite, hein? Aquele leitinho quente, não. É o queijo, é o iogurte, são os achocolatados. Isso tudo vai causar, como eu falei, uma lentificação maior do processo digestivo. Uhum. E vai causar também um aumento dessa secreção natural do nosso organismo. Aumentando essa secreção natural, que é o chamado muco, ele tende a se alojar mais nessa região aqui de laringe mesmo, do pescoço, sabe? Então, ele vai causar, muitas vezes, um espessamento da secreção, né? O leite vai causar esse espessamento. Então, vamos ter vontade, inclusive, do pigarreio, né? Que eu até já falei da última vez sobre voz. Então, assim, a questão do pigarreio. Então, a digestão vai ficar mais lentificada, com isso vai favorecer mais os episódios, por exemplo, de doença do refluxo gastroesofágico. Essa comida, ela pode retornar para a região da garganta, da boca, não é? E aí é um outro fator que vai atrapalhar o sono. Imagine você deitar e você ter refluxo quando deita, porque você ainda está com o estômago muito cheio, porque a sua digestão não foi completamente processada, não é? E aí vai ter o refluxo. Por isso que nós aconselhamos, inclusive, a dormir de lado. É uma outra recomendação, né? A partir de hoje, tente não dormir de barriga para cima, tente de dormir em decúbito lateral, que a gente chama, né, de ladinho.
Ou seja, aquelas orientações que a gente tem com os bebês, né?
Com os bebês, exatamente, para evitar até morte súbita, né? Se falava muito antigamente. E realmente para evitar a deglutição ou engasgo.
Para os adultos é importante também.
Para os adultos são importantes também, com certeza, por conta realmente desse processo todo digestivo e de se evitar o refluxo gastroesofágico. A outra recomendação é tentar organizar melhor a sua higiene do sono, não é? O horário de dormir, não é? Eu acho que como a apneia e o ronco faz parte de um distúrbio do sono, o que você puder organizar melhor, fazer uma boa higiene desse sono, vai facilitar, né, os outros aspectos. Por exemplo, realmente ver o horário de dormir, tentar fazer uma dinâmica de aquela questão das luzes, né, daqueles estímulos visuais, tentar sempre minimizar os estímulos visuais, os estímulos auditivos, né, que a casa fique mais silenciosa, para que você entre naquele clima do sono e que você possa dormir de uma forma mais confortável, né, eu diria. E se você perceber, né, obviamente, que esses sinais que nós já falamos, do ronco alto, das paradas respiratórias, desse sono muito fragmentado, muito fracionado, procurar realmente uma avaliação especializada, não é? É isso, as recomendações são essas.
Perfeito. E existe prevenção, Daniela? Crianças também podem roncar?
Sim, com certeza. As crianças, sim, podem roncar. Inclusive aquelas crianças que têm, sabe, adenoide e as amígdalas aumentadas?
Sim.
Pronto, elas são fortíssimos roncadores. E porque muitas vezes elas são respiradores orais. Outra área muito interessante da atuação dentro dessa especialidade, né, da terapia da fala, que é a motricidade orofacial, que é essa área que cuida de toda essa parte, os respiradores orais também, né? Então, as crianças, elas se beneficiam muito. Geralmente, nós atendemos por volta dos 6 anos, né? A partir dos 6 aninhos de idade, nós já conseguimos fazer uma intervenção de uma maneira sistemática. Então, a criança, sim, pode roncar, né? E precisamos estar muito atentos a isso.
Pois é, mas tem alguma prevenção?
A prevenção é ter essa boa respiração nasal, alimentação adequada, principalmente antes de dormir, né? Mas não só antes de dormir, né? Ao longo do dia inteiro. E manter os hábitos saudáveis desde cedo.
Ou seja, é aquilo que vale para a vida, né?
Sempre. Aquilo que sempre converge para atividade física.
Exatamente.
Boa alimentação. Ter a parte social também ali, que é tão importante, né, para a nossa saúde mental. Ter o convívio social com as pessoas, né, não se isolar. Existe uma série de hábitos saudáveis que nós podemos passar a tê-los e substituí-los. Aliás, substituir os maus hábitos por hábitos saudáveis.
Exato. E onde que as pessoas, então, podem buscar ajuda?
Bom, basta procurar, né, um terapeuta da fala com essa experiência que eu falei, em motricidade orofacial ou distúrbios do sono, certo?
Tem essas especialidades dentro da fonoaudiologia,
tem,
é
sim,
isso?
Tem sim,
ah, tá.
Tem a área da motricidade orofacial, mas também tem pessoas que além de ser especialista em motricidade orofacial, também tem esse viés dos distúrbios do sono.
Uhum.
Então, essa área é preciso que se procure um profissional com essa especialidade, certo? Então, é feita uma primeira consulta, né, que é feita a avaliação, né? Então, é feito ali a verificação desses órgãos, como é que é o comportamento deles em repouso, ou seja, quando nós não estamos a fazer nenhuma atividade, né? Quando simplesmente estamos a respirar, não é? É feito a avaliação desses órgãos funcionantes, né? No momento também de solicitando algum exercício para nós percebermos se esses exercícios são bem executados ou não. E também a avaliação contempla a avaliação que a gente chama de técnica direta, que seria com o uso de algum alimento. Também nós fazemos essa parte. Porque como nós precisamos não só observarmos os órgãos, né, as estruturas, os músculos, nós precisamos também ver as funções.
Uhum.
Então, nós fazemos toda essa avaliação de mastigação, de deglutição, de sucção. Então, fazemos toda essa parte já na primeira consulta. E também traçamos o plano terapêutico, né, para aquela pessoa. Né, o que é que ela está a precisar? Ah, precisa fortalecer mais o músculo da língua. Ah, precisa mais fortalecer a garganta. Então, fazemos todo um plano terapêutico ali traçado já na primeira consulta.
E numa criança, até pela gente estar falando de criança, também, né?
Isso.
Quando que os pais podem perceber que está na hora de levar para um terapeuta da fala? Está na hora de levar para um fonoaudiólogo?
Quando aquela criança, a falar dessa parte respiratória, não é?
Uhum.
Que é o nosso assunto de hoje. Quando aquela criança, você observa que ela passa mais o dia com a boquinha aberta,
uhum,
a respirar pela boca, muitas vezes a linguinha, ela fica, inclusive, solta no chão da boca, que a gente chama, que é uma linguinha mais para baixo, até para fora, muitas vezes. Então, quando nós percebemos essa má postura desses órgãos...
Ou seja, é perceptível, né? É fácil perceber, então.
É perceptível.
Uhum.
Tem uma outra característica. Esses respiradores orais, essas crianças que muitas vezes têm essas amígdalas aumentadas e adenoides, e muitas vezes até desvio de septo nasal,
uhum,
elas também têm algumas características a nível de face, como, por exemplo, as olheiras. São crianças que têm aquela fisionomia mais cansada, sabe? Aquela facezinha mais alongada.
Uhum.
Não é? É um rosto, é uma cara mais alongada. E tem a presença das olheiras. E também a questão de que passa o dia sonolenta, não se concentra na escola.
Porque, na verdade, está cansada.
Porque, na verdade, está cansada, exatamente. Porque não respira bem.
Uhum.
Respira pela boca. Por que pela boca não é respirar bem? Porque, na realidade, o ar, ele não é à toa que ele deve passar pelo nariz. Por que não é à toa? Porque existem estruturas no nariz que elas fazem algumas funções.
Claro.
E o ar, ele chega de uma maneira até mais limpa.
Uhum.
Ele chega aquecido, ele chega filtrado, umidificado. Então, é preciso que esse ar ganhe, né, os nossos órgãos, o cérebro, e passe por todas as estruturas, o sangue, tudo, de uma forma o mais adequado possível. E para que isso aconteça, é preciso que os nossos narizes sejam funcionantes, não
claro.
É? A boca é para falar, é para comer, é para pôr o ar para fora, mas não para dentro. Então, assim, em relação à criança, é bastante perceptível nesse sentido. Do humor também, Alexandra, é aquela criança irritadiça, é aquela criança que realmente não se concentra, que muitas vezes chega na escolinha e já se deita ali na cadeira, não tem tanta atenção, não é responsiva em sala de aula. Então, existem alguns indícios aí que a gente pode perceber a presença tanto da respiração oral e essa respiração oral levando à presença do ronco, né? E a presença até da apneia obstrutiva do sono também.
Ou
nas
seja,
crianças.
É importante os pais estarem atentos aí, porque essa criança pode estar em sofrimento, né? E muitas
pode
vezes
estar.
Sem
um diagnóstico,
exato,
sem um tratamento adequado.
Adequado, perfeitamente.
Exatamente.
Bom, Daniela, como foi uma manhã produtiva, né? Quanta informação, quanto conhecimento. Muito obrigada por partilhar esse momento de conhecimento conosco aqui no Olhar de Lá e de Cá.
Que bom, Alexandra. Foi realmente uma manhã muito agradável, muito boa. Que bom que achou que foi muita informação, muito conhecimento. Eu estou aqui para isso, eu que agradeço, né, sempre. E quem quiser falar comigo para tirar alguma dúvida, né, para conversar, para saber alguma questão, eu posso deixar o arroba?
Pode, pode.
Então, lá no Instagram, é Daniela Galvão Fono _, que é o nosso underline, TF, que é terapeuta da fala.
No olhar.brasileiro também a gente posta, né? A gente coloca, divulga o programa aqui. E no programa as pessoas também chegam até você. A gente está sempre colocando em colaboração lá, justamente para que as pessoas tenham acesso ao profissional que a gente conversa aqui no dia.
Obrigada.
Bom, infelizmente, nosso tempo está a se esgotar. Ainda teremos o nosso último bloco musical, mas a nossa conversa fica por aqui. Muito obrigada pela escuta. Domingo que vem tem mais, de 8 às 10 da manhã. Tenha uma ótima semana e até domingo que vem. Tchau, tchau.
Trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. Oh! E a cidade que tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades, mostra a fascinura do mal. Só não sabe bem quem.
suas armas, escudos transparentes, cacetetes, capacetes reluzentes e a determinação de manter tudo em seu lugar. O governo apresenta suas armas, discurso reticente, novidade inconsistente, e a liberdade cai por terra aos pés de um filme de Godard. A cidade apresenta suas armas.
De novo?